rendimentos, de proteção dos que mais precisam, de aposta na inovação. Sempre conciliámos a emergência e o caminho estrutural que estamos a percorrer. Assim foi quando conciliámos a saída do procedimento por déficit excessivo com a política de devolução de rendimentos, quando a direita garantia o falhanço e quase que parecia que ansiava por ele. Assim foi quando conciliámos a estabilização do sistema financeiro com a sustentabilidade das contas públicas, quando a direita continuava a repetir que Portugal não tinha nem nunca mais recuperaria a sua credibilidade internacional. Assim foi quando conciliámos a eficaz resposta sanitária à crise sanitária com a proteção do emprego e com o reforço das nossas empresas, quando a direita ficou paralisada face à exigência das medidas necessárias ou mesmo assumiu frases negacionistas da pandemia. Foi também isso que fizemos desde abril, garantindo que a crise da guerra e da inflação não nos desvia do caminho de aprofundamento do Estado Social, de modernização da nossa economia e de uma prosperidade cada vez mais partilhada. A direita fica invariavelmente à espera de um encontro dos portugueses com a desgraça, com o caos, com o diabo. As palavras vão mudando. O Governo está invariavelmente lado a lado com os portugueses, a responder aos problemas que se colocam no seu dia-a-dia. Foi por isso que protegemos as famílias e os mais vulneráveis e cá estamos para prosseguir o caminho de reforço das respostas sociais, de combate à pobreza e de redução das desigualdades. Aprovámos o Estatuto do SNS e nomeámos a sua direção executiva, porque sentimos que era necessário reforçar os instrumentos de gestão. Demos início à gratuitidade das creches, que até 2024 chegará a 100 mil crianças. Aprovámos a garantia para a infância para combater a pobreza infantil e que, em 2023, assegurará um apoio de 100 euros a mais de 155 mil crianças. E com a concretização dos investimentos do PRR, vamos reforçar os cuidados de saúde primários com mais centros, 100 centros de saúde, vamos desenvolver as respostas de saúde mental, vamos modernizar as respostas sociais e aumentar as vagas nas creches e ainda faremos frente a um dos maiores desafios da nossa sociedade, a habitação, aumentando de 2 para 5% o parque habitacional público nos próximos anos. Apoiámos as empresas nestes tempos de crise, mas prosseguimos também a trajetória de transformação estrutural para uma economia que vê na inovação, na qualidade das relações laborais, nas qualificações das pessoas e na transição climática os seus fatores de competitividade, abandonando aquela corrida para o fundo nos direitos e nos salários que as bancadas da direita sempre defendem. Submetemos a esta Assembleia a Agenda do Trabalho Digno, já aprovada na Generalidade, e vamos combater a precariedade e o trabalho temporário injustificado. Assinámos na Concertação Social o Acordo de Médio Prazo na Melhoria de Rendimentos dos Salários da Competitividade e assinámos com os sindicatos da Administração Pública o Acordo Plurianual de Valorização dos seus trabalhadores, garantindo previsibilidade e a revisão da Tabela Remuneratória Única, que há muito ansiavam. Reforçámos a capacidade instalada em fontes de energia renovável, em particular da energia solar, que contribuirá de forma decisiva para atingir, em 2026, a meta de 80% do peso das renováveis na produção de eletricidade, 4 anos antes do previsto. Apoiámos, no âmbito do PRR, a renovação energética da habitação de mais de 60 mil famílias e apostamos também no PRR na mobilidade urbana enquanto elemento central da agenda climática. Aprovámos o pacote Ambiente Mais Simples, que faz uma reforma profunda nos licenciamentos, permitindo acelerar os investimentos indispensáveis ao combate às alterações climáticas. Mantivemos a aposta na diversificação da capacidade exportadora da nossa economia, que permitiu antecipar, de 2027 para 2022, a meta das exportações para o valor de 50% do PIB. Colocámos no terreno, no âmbito do PRR, as 51 agendas mobilizadoras, com mais de 7,6 mil milhões de euros para a inovação e para a reindustrialização, que nos trará novos produtos, novos serviços e assim também melhores salários e mais oportunidades para os jovens e para os trabalhadores. E também no PRR está em concretização a construção de mais de 12 mil novas camas no alojamento estudantil, que contribuirá para atingir a meta de 60% dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior. E em 2022, superámos a meta fixada para a execução do Portugal 2020, concluímos a negociação dos programas do Portugal 2030 e temos já adjudicados 2/3 das verbas do PRR. E cá estamos, para continuar este caminho de melhorar a vida dos portugueses e a vida das nossas empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no meio de uma dupla crise de guerra e inflação, o Governo esteve focado no rumo que escolheu e continuou a melhorar a vida das pessoas e a preparar o país para o futuro. No fundo, é isto que explica que a oposição se concentre em apresentar uma moção de censura inconsequente, não apenas porque não passará, mas porque não convence ninguém, nem a oposição de direita, e tenha deixado a política e as políticas, o progresso e as respostas para o Governo. É que enquanto a oposição garante, semana após semana, que o Governo está cansado e esgotado, nós mantivemos o rumo, a capacidade de diálogo e negociação, apresentando resultados no que conta verdadeiramente: proteger as pessoas, recuperar a economia, fazer avançar o país. Poder-se-ia pensar que governar é mais cansativo do que simplesmente apontar o dedo e dizer que tudo vai mal. Mas afinal, onde vemos o cansaço, onde vemos o esgotamento? Aquilo que aqui vimos hoje é que onde vemos o cansaço e o esgotamento é nas bancadas da oposição.
A senhora ministra tem de concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. Não apenas porque é nas bancadas da oposição que vemos mais mudanças de liderança e de protagonistas, mas principalmente porque em política não há maior sinal de cansaço e esgotamento do que nada dizer, nada propor, nada querer debater. Conhecemos os desafios e o Governo não fecha os olhos aos problemas, nem se escusa a assumir os seus erros e, principalmente, a corrigi-los, para continuar a responder à crise, para mobilizar as empresas para uma economia mais competitiva, para ter mais e melhor emprego, para ter uma sociedade mais justa e mais igual, para reforçar o nosso papel da Europa, lutando por mais coesão e solidariedade. Nós estamos seguros no nosso caminho e este não é apenas o caminho do Governo, mas uma ambição para o país. Nós cumpriremos a nossa missão. Assim o faça também a oposição.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Numa recente entrevista, com pose arrogante e majestática, o Primeiro-Ministro declarou aos portugueses: habituem-se. E a Iniciativa Liberal vem hoje dizer-lhe precisamente o contrário. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não nos habituamos. E é isto que justifica a moção de censura que hoje aqui trazemos. Não nos habituamos a um país desgovernado, um país em que a principal força de bloqueio é o seu governo. Não nos habituamos a ver Portugal cair, ano após ano, para os piores índices da União Europeia, ultrapassado por Estados que nela entraram muito depois de nós. Não nos habituamos a ver um país em que o salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo. Não nos habituamos à carga fiscal que sufoca famílias e empresas até níveis insuportáveis que desincentivam o trabalho e o investimento. Não nos habituamos a viver num país em que grande parte da riqueza produzida pelos portugueses é confiscada pelo Estado. Não nos habituamos a viver num país com 2 milhões de pobres, enquanto outros 2 milhões correm risco de pobreza. É mais de 40% da população nacional. Não nos habituamos a um país com um sistema de saúde em colapso. Não nos habituamos nem nos resignamos. Por isso, erguemos hoje, com esta moção de censura, aqui a nossa voz. Não nos resignamos a este Portugal tão pouquinho. Para repetir uma expressão que António Costa usava antes de ser Primeiro-Ministro. Não nos resignamos a ver partir milhares de jovens qualificados que não encontram aqui oportunidades de trabalho digno. Portugal é hoje o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. Este é o retrato chocante de um país estagnado. Uma estagnação com a marca do PS, com a marca de António Costa. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, faz agora um ano estava o país em campanha eleitoral e António Costa pediu uma maioria estável aos portugueses. Os eleitores fizeram-lhe essa vontade, mas muitos estão hoje certamente já arrependidos. O PS saiu dessas eleições com maioria absoluta, mas não trouxe estabilidade ao país, antes pelo contrário. Hoje todos vemos que o maior foco de instabilidade vem mesmo do Governo. Deste Governo que em 9 meses perdeu mais de uma dezena de ministros e secretários de Estado, numa série de trapalhadas em que o Primeiro-Ministro não fica impune. Trapalhadas que levaram António Costa a desautorizar publicamente o Ministro sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa, anulando um despacho publicado 24 horas antes. Nem assim o Ministro foi despachado. Trapalhadas que levaram o Primeiro-Ministro a escolher para coordenar o Governo um Secretário de Estado adjunto, logo forçado a admitir-se por suspeita de crime de prevaricação. Trapalhadas que levaram o Governo a nomear para a Secretária de Estado do Tesouro, com a tutela da TAP, uma ex-administradora dessa mesma empresa e que de lá saíra meses antes com uma indemnização milionária, sem conhecimento aparente do Conselho de Ministros ou especificamente dos ministros que tutelavam a empresa. Como é possível, Sr. Primeiro-Ministro? Senhores e senhoras deputados, a 6 de julho debatemos e votámos aqui outra moção de censura. Na altura, como referimos, já havia por parte deste Governo incompetência e incapacidade. Estávamos 5 meses depois das eleições, 3 meses depois da tomada de posse e com o Orçamento de Estado em vigor há uma semana. O Governo tinha legitimidade e responsabilidade para governar. Tínhamos então outra divergência com a moção apresentada. Ela dizia que bastaria ao Governo mudar umas peças, mudar uns atores e que se assim fosse até poderia ser retirada. Para nós isso era insuficiente. O maior problema sempre esteve nas políticas dos governos de António Costa, a que agora se junta outro fator, a instabilidade. E essa instabilidade é culpa exclusiva do Primeiro-Ministro. De 6 de julho até hoje, o que ofereceu este Governo a Portugal e aos portugueses? Só em agosto, o crescente caos nas urgências hospitalares, culminando com a demissão da Ministra da Saúde. A fracassada contratação pelo Ministro das Finanças de um consultor estratégico para avaliar o impacto das políticas públicas. A demissão do Presidente do IFP após ter sido noticiado que recebeu um subsídio de desemprego que não tinha direito. O ataque da Ministra da Agricultura a um parceiro social por ter aconselhado os eleitores a não votar no PS. Os incêndios na Serra da Estrela com erros na prevenção e no combate e uma Secretária de Estado a afirmar que afinal ardeu menos 30% do que previa um algoritmo e a Ministra Mariana Vieira da Silva a garantir que o Parque Natural até iria ficar melhor do que estava. Em setembro, o Eurostat revela que os jovens portugueses são os que saem mais tarde de casa dos pais em 2021. Portugal aos 33 anos, a média União Europeia aos 26,5. O Ministro da Economia é desautorizado publicamente por 2 dos seus secretários de Estado, depois de sugerir a descida do IRC. O arranque do ano letivo com 60 mil alunos sem professores em todo o país. O truque com as pensões. O Governo a falar de um aumento sem explicar que implicava perda real de poder de compra para os reformados e com uma alteração na forma de cálculo que reduz pensões no futuro. A IEL, a Iniciativa Liberal, denuncia aqui 3 esquadras informais chinesas em Portugal. O Primeiro-Ministro diz nada a saber e até hoje está em silêncio. Sabe-se também que o marido da Ministra da Coesão beneficiou de fundos. O dinheiro não foi devolvido e a Ministra mantém-se em funções. Em novembro, o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro demite-se após semanas de polémicas sobre um contrato de promessa para a construção de um centro de exposições fantasma. As previsões de outono da Comissão Europeia afirmam que o PIB per capita da Roménia ultrapassará o de Portugal em 2024. Em dezembro.
Sr. Deputado, peço licença de interromper apenas para que o Sr. Deputado possa ter as condições que merece de proferir o seu discurso. Peço à Câmara silêncio para podermos ouvir o orador. Faça favor de prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que a verdade incómoda, mas vou continuar com ela. em dezembro, detenção de altos quadros do Ministério da Defesa no âmbito das obras do Hospital Militar de Belém. O Ministro da Defesa, agora nos negócios estrangeiros, sabia das derrapagens, das suspeitas das irregularidades e mesmo assim ainda nomeou a pessoa em causa para outras